De contar, já não sei, há pouco nós estamos aqui no estúdio com o presidente da FEPAM, Nilvo Silva, que assumiu depois de uma crise que foi aberta com a Operação Concutari, com a queda de toda a cúpula da área do meio ambiente aqui no Rio Grande do Sul e com um problema muito sério para resolver logo na sua chegada, a questão que envolve a exploração, a mineração de areia no Rio Jacuí. E nessa semana o governo, junto com outras forças, anunciaram uma série de medidas sobre essa questão da mineração, com ampliação da fiscalização, e hoje essa solução proposta pelo governo, Nilvo, deve ser levada ao Poder Judiciário, que há um mês proíbe a mineração do Rio Jacuí. A expectativa de vocês é positiva em relação a isso? O que o governo está propondo, junto com as outras entidades, é suficiente para fazer com que a juíza reveja a sua decisão, ao menos momentaneamente? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes da Gaúcha. Em primeiro lugar, antes de responder a tua pergunta no específico, eu queria dizer que a posição do Judiciário é uma posição muito séria. O Judiciário está preocupado com duas questões, e esse é o foco da ação judicial. Primeiro, a questão da extração ilegal, que agrava os problemas, e é uma questão que o Estado não conseguiu resolver já faz 20 anos. Eu digo Estado porque isto é tanto governo quanto sociedade. Nós temos um setor formal da economia que se abastece da areia retirada do Rio Jacuí, é que também tem a obrigação de buscar regularizar os seus fornecedores, e também ela está preocupada com um tema mais de fundo, que é, mesmo as extrações autorizadas, será que nós estamos no nível que ainda é possível suportar dentro do Jacuí, tendo em vista todas as transformações que nós tivemos no estado nas últimas décadas, como construção de barragens e eclusas?
A FEPA então, consegue responder essa pergunta?
Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, ninguém consegue responder essa pergunta, e é evidentemente o que justificou a ação do Judiciário. Então, em primeiro lugar, a posição do Judiciário é séria, é correta, e o que o governo do Estado vai levar hoje à tarde para discutir é também uma proposta séria, né? Dentro do quadro em que não há mais a possibilidade de realização de um estudo, que poderia ter sido feito no passado, dentro do próprio processo judicial, isso está demandado desde 2007, e o estudo leva cerca de 2 a 3 anos para ser realizado. Então, a alternativa que leva o governo do Estado hoje é a restrição da mineração, podendo ocorrer, mas em termos mais restritivos, para que dê segurança ao Judiciário, mas a todos nós, porque não é de interesse de ninguém que nós destruamos o Rio Jacuí, né? E ao mesmo tempo que se façam estudos aprofundados para que se possa determinar qual é o nível de extração que permite a areia, a quantidade de areia se repor, porque é um balanço dinâmico.
Nesse momento, nós temos uma situação emergencial. E a gente fala da areia no Rio Jacuí, mas na verdade nós temos um problema de mineração de areia no Rio Grande do Sul todo.
Com certeza.
Poderia se dizer até, talvez, no Brasil todo. Como solução emergencial, o que é ambientalmente aceitável?
A proposta, objetivamente, que vai ser levada hoje ao Ministério, ao Judiciário e também ao Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal está no polo ativo dessa ação, né? É a restrição, não só a restrição, isso já vem sendo discutido há bastante tempo, mas é efetivo a implementação do controle dessas restrições, como um distanciamento de margens que garanta que as margens sejam preservadas, que não se, e também uma limitação de profundidade da extração da areia. Portanto, a gente limita o que pode ser retirado do Rio Jacuí e permite então a continuidade da extração de areia, e se faça concomitantemente os estudos. Ao final dos estudos, então, se revê todas as autorizações, têm que ser revistas para adequar, obviamente, aos critérios científicos que então seriam estabelecidos através da investigação.
Carolina Bahia.
Presidente, bom dia. O senhor assume, após um escândalo de fraudes em licenciamentos ambientais denunciados pela Operação Concutari. Assim que o senhor foi indicado, o senhor conversou conosco aqui na rádio, estava tomando pé da situação. Agora que o senhor já pôde conhecer o que acontece mesmo na FEPAM, que mudanças no sentido da transparência o senhor já pode implementar ou já conseguiu implementar para evitar novos problemas de irregularidades envolvendo a FEPAM?
Bom, são 8 dias desde a posse hoje, então é evidente que nós já estamos trabalhando no sentido de rever procedimentos, né? Eu criei um grupo de trabalho dentro da fundação para rever os procedimentos. É só a certeza de que os procedimentos são transparentes e claros, bem definidos para a própria instituição, é que vai garantir a inexistência de fraude. Mas eu acho também que é preciso, e aí eu quero dizer, como governo, quer dizer, o compromisso do governador Tasso Genro, quando me convidou, é de realização de uma política ambiental com foco em meio ambiente, né? Então, nós vamos agilizar o licenciamento, nós vamos buscar todas essas coisas que se falam no debate público, mas também dar uma nova centralidade para as questões ambientais dentro da FEPAM. Bom,
presidente, rapidamente, André, presidente, é possível esse desafio? É um desafio que o governador lhe apresenta, né? Ter o foco no meio ambiente e, ao mesmo tempo, a trabalhar com agilidade para não atrapalhar, digamos assim, sim, a liberação de licenciamentos ambientais visando investimentos em infraestrutura. Aqui, o IBAMA vive, o senhor sabe, exatamente com esse mesmo desafio. Sim. E há pouco tempo a ministra do Meio Ambiente anunciou que vai tomar medidas para agilizar a liberação de, sim, licenciamentos, concentrando ações nos estados. Vocês têm estrutura para isso?
Sim. Essa é uma pergunta importante, Carolina, porque essas duas coisas, é um desafio, com certeza, mas essas duas coisas não estão opostas. Quanto mais um órgão de ambiental faz meio ambiente, quanto mais ele conhece a sua realidade, mais ele é capaz de ser ágil na tomada de decisão. Demora e estabelece critérios confusos que não entende de meio ambiente. Esse caso da areia é exemplar. Se o órgão de meio ambiente tivesse tido as condições e a decisão de fazer os estudos anteriormente, conhecer, investir em meio ambiente, nós talvez não estivéssemos no impasse que nós estamos hoje. Nós estamos nessa dificuldade e na demanda do judiciário, porque de fato nunca se teve a política, né? Nunca se teve a decisão de realizar os estudos e fazer o que nós devíamos fazer. Um órgão de meio ambiente tem que conhecer a realidade ambiental do estado. Bom, se não conhece, é um problema para todo mundo.
Presidente, há um outro impasse que também caiu nas suas mãos, que diz respeito ao licenciamento do maior projeto que a cidade de Porto Alegre fez na última década, que é o Programa Integrado Socioambiental, o PISA. Na estação, lá na Ponta Grossa, seria um tratamento secundário, o DEMAI passou para terciário, havia sido licenciado como secundário, com um emissário que largasse água bem mais distante, no Guaíba. O DEMAI diz que melhorou a qualidade do tratamento do esgoto, que larga praticamente água limpa, que só não se bebe, diz o presidente Presser, porque ela não é clorada e não poderia ser clorada, porque aí transformaria num outro problema para o Guaíba, ou seja, que está entregando uma água muito mais limpa para o lago. No entanto, essa mudança não foi licenciada pela FEPAM. Como é que vai se resolver essa questão?
Essa é uma questão onde todo mundo tem o mesmo interesse, né? Quer ver o esgoto de Porto Alegre sendo tratado, interromper essa série histórica que nós temos aqui de lançamento de esgotos brutos dentro do Guaíba. Então, não há ninguém contra isso. Acontece que, de fato, mesmo tratado, o esgoto deve ser lançado num ponto em que o Guaíba tenha capacidade de diluição. Na prática, o DEMAI alterou as condições do projeto licenciado sem comunicar, sem aprovação da FEPAM. E hoje, então, nós temos um impasse. Para que tu tenhas uma ideia, a proposta hoje é lançar os esgotos tratados na enseada da Ponta Grossa, que é uma área de baixa profundidade e com baixa vazão. Sendo que o projeto licenciado despejava esse esgoto tratado próximo do canal de navegação, com muito mais capacidade de diluição do que a enseada da Ponta Grossa. Só para que tenha uma ideia, o esgoto tratado proposto na fase pré-operacional, mesmo tratado, equivale ao esgoto bruto de uma população de 70 mil habitantes. Então, não é correto dizer que o esgoto podia se beber porque não é clorado. Na verdade, o esgoto tratado, ele é tratado até um certo nível. Nós estamos falando só da carga de orgânico e de coliformes. Se nós falarmos em quantidade de fósforo e nitrogênio, que são nutrientes que levam essas florações de algas que nós vemos no Guaíba frequentemente, aí o equivalente populacional é muito maior.
Você já estaria sendo largada mais, sim, próxima da,
sim, então
da,
nós vamos,
da margem
pra,
da mais rápida.
Para resolver o problema do esgoto de Porto Alegre, nós criaríamos um problema na enseada da Ponta Grossa. Então,
isso significa que a FEPAM não vai autorizar que a obra continue desse jeito? Eles terão que fazer, como era previsto no projeto original, uma canalização até mais adiante?
A FEPAM nunca mudou de opinião, na verdade. Isso é o projeto que foi autorizado. Repito, sem consulta ao órgão licenciador, se modificou o projeto com uma condição que não foi aprovada. Então, hoje, esse processo está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual também. E nós solicitamos ao DEMAI, que o DEMAI afirma que não haverá problemas, mas tudo indica que haverá problemas. Então, onde estão os estudos técnicos que apontam que não haverá problema? É isso que nós pedimos ao DEMAI. Agora, a boa vontade, evidente, é de todas as partes, porque quem em Porto Alegre não quer ver o esgoto tratado? Na verdade, a FEPAM é o primeiro interessado em ver essa situação resolvida. O problema é que, uma vez iniciada a operação, não sei nem como modificar a situação.
Eu
tenho certeza que vocês vão nos cobrar se houver mortandade de peixes e floração de algas na Serra do Ponta Grossa.
Ou se a água fica com aquele gosto horrível o ano inteiro.
Exatamente.
Presidente Nilo, eu vou encerrar a entrevista com uma pergunta que vem de um ouvinte, que é, uma verdade, uma pergunta muito mais conceitual, mas acho que é importante para a gente entender como é que se dá essa relação do meio ambiente. O Bruno Nostrin está perguntando para a gente aqui. André, pergunta para ele se existe crescimento das cidades sem afetar o meio ambiente. Ou seja, essa questão de sustentabilidade, nós conseguimos, talvez montar uma cidade nova agora seja possível. Agora, como adaptar essas cidades que foram construídas ao longo de séculos, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, a essa nova realidade que nós vivemos?
É óbvio que nós temos que mudar a maneira de ver as coisas, né? O meio ambiente não é um entrave ao desenvolvimento das cidades. Eu repito, esse caso da areia, novamente, é emblemático, né? O que levou ao impasse hoje no judiciário é exatamente a falta de consideração dos temas ambientais. Se nós tivéssemos considerado a questão ambiental antes, não teríamos ação judicial e todos estaríamos trabalhando com segurança. Porque, repito, essa situação que nós vivemos hoje não interessa a ninguém. Ela é fruto da não consideração da questão ambiental no desenvolvimento da extração de areia. Portanto, eu acredito que é possível, sim, mas nós temos que pensar um pouco diferente e mais importante ainda, fazer as coisas um pouco diferente do que nós temos feito aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, presidente Nilo Silva, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Gaúcha, e estamos torcendo para a resolução desses dois problemas no melhor para a gente, que consiga se tratar o esgoto em Porto Alegre como a gente busca tratar, com a melhor solução, e obviamente que a situação da mineração no Jacuí seja melhor para o Rio, né? Para a gente também.
Obrigado, fico à disposição de vocês.
Tá bom, muito obrigado, presidente. 8